Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080.
No programa de hoje, vamos falar sobre a pesquisa Democratização da Educação Superior Pública na Perspectiva da Justiça Social. Estudo de caso do curso noturno de odontologia da URGS. Esta tese, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, é de autoria da técnica em assuntos educacionais da Universidade, a pedagoga Juliana Maciel de Souza Lammers, que nos conta mais deste estudo.
Olá, Juliana, seja bem-vinda.
Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
Juliana, sua pesquisa analisa a democratização da educação pública a partir do Programa de Expansão das Universidades, o REUNE, e das políticas de ações afirmativas que foram implantadas no Brasil a partir dos anos 2000. Conta mais sobre os objetivos dessa pesquisa.
Então, sendo, né, o tema da pesquisa a democratização da educação superior brasileira, eu tive como objetivo analisar, né, em que aspectos a criação de um curso noturno de odontologia na URGS, que é uma importante universidade federal, né, dentro do contexto nacional da educação superior, como que esse curso promoveu a democratização, né, do acesso à educação superior numa perspectiva de justiça social, de uma autora, da Nancy Fraser, que ela é uma filósofa americana contemporânea, que aborda a justiça social sob três dimensões. A redistribuição, né, tratando dos bens materiais, das riquezas que são produzidas por uma sociedade, o reconhecimento das diferenças sociais e culturais, né, no acesso aos direitos, e a representação como uma dimensão política da justiça social. Então, dentro dessa política do REUNE, que promoveu, né, a expansão da educação superior pública, eu procurei elementos que buscassem, né, mostrar se essa democratização estava promovendo justiça social com a criação de um curso noturno de odontologia.
E, Juliana, a escolha do curso de odontologia noturno como estudo de caso está relacionada também ao seu trabalho na universidade como técnica em assuntos educacionais?
Sim, com certeza. Eu já vinha estudando o curso noturno desde o mestrado, né? Minha pesquisa de mestrado também foi relacionada a esse curso, com análise da evasão e da retenção. E a partir dos resultados dessa pesquisa, eu propus projetos de acompanhamento discente, de monitorias, para contribuir, né, com a promoção da permanência dos estudantes no curso. No doutorado, eu me propus aprofundar essa análise, buscando elementos de justiça social nesse curso, que foi criado, né, a partir de uma política pública de expansão de vagas nas universidades federais, né, entendendo essa expansão como um processo de democratização.
Juliana, conta um pouquinho como é que é esse trabalho que tu desenvolve na universidade, a partir desse cargo e a partir da tua própria formação como pedagoga.
Eu comecei na universidade em 2010, né, eu vinha de uma experiência profissional em educação básica, né, a partir da minha formação, e desde 2010 eu comecei a trabalhar na faculdade de odontologia com um acompanhamento, então, da graduação, né, em odontologia, e comecei no mesmo ano que o curso noturno começou, a minha vaga como servidora também é uma vaga REUNE. E comecei a acompanhar, então, ambos os cursos, o diurno e o noturno, e perceber algumas diferenças, assim, né, no número de retenção, no número de reprovações, na organização acadêmica das disciplinas, na organização curricular, e ver que os cursos precisavam de um aporte, né, de um suporte diferenciado. Então, eu comecei a voltar, né, o meu trabalho para esse acompanhamento discente, para poder analisar as dificuldades que os alunos enfrentam, né, ao longo da sua permanência no curso e buscar, né, dentro da universidade recursos que pudessem apoiar esses estudantes na sua trajetória acadêmica, né, projetos de monitoria, projetos de acompanhamento, bolsas que foram, né, fornecidas, oferecidas pela Pró-Reitoria de Graduação, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e apoiar, né, no que fosse possível em termos institucionais a permanência dos estudantes no curso.
E, Juliana, como é que foi realizado o levantamento dos dados para essa pesquisa?
Bom, para conhecer, né, entender o contexto da educação superior no Brasil antes e depois do Reúne, né, que foi uma das propostas do estudo, eu consultei os dados do Censo da Educação Superior, que são disponibilizados pelo INEP, né, uma autarquia do Ministério da Educação. São dados públicos disponibilizados no site do INEP, e que então eu pude consultar e buscar ali todas as informações sobre a educação superior no Brasil e também cursos de odontologia em todo o país. Para o estudo do curso de odontologia, eu utilizei questionários sobre o perfil dos ingressantes que foram aplicados no dia da matrícula dos calouros, num estudo que vem sendo realizado desde 2010, desde o início do curso, um estudo de acompanhamento, então desenvolvido na faculdade, e também, né, dados de uma pesquisa que é realizada com os formandos, por meio também de questionários aplicados aos estudantes do último semestre do curso. Tá, com estudantes de curso júnior e noturno, podendo, então, fazer alguns comparativos, né, em relação a essas informações. Também busquei, né, informações do sistema de graduação da universidade, que possibilita o acompanhamento da trajetória acadêmica dos estudantes e poder analisar, né, informações sobre a permanência no curso e sobre a evasão.
E, Juliana, você observou, então, esse perfil dos estudantes do curso noturno que é diferente do diurno. Quais são as principais diferenças?
Eu observei algumas diferenças, né, que apontam para um perfil mais inclusivo no curso noturno. Embora a política de ações afirmativas, ela esteja mudando o perfil, né, do curso diurno, dos estudantes do curso diurno também. As principais diferenças que eu observei foram em relação à idade, né, o curso noturno recebe estudantes com um percentual maior de estudantes com 24, 25 anos do que o estudante do diurno. Então, são estudantes que já não estão, né, na idade, que seria a idade própria da educação superior, de 18 a 24 anos, que estão buscando esse curso um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada, talvez por ter feito outro curso de graduação ou por ingresso no mercado de trabalho, por N questões. Tem um percentual um pouquinho maior também de egressos de escola pública no curso noturno, um percentual parecido com o do diurno, levemente maior, também muito impulsionado pela política de ações afirmativas, que reserva 50% de vagas para esse público. Estudantes com uma menor renda familiar no curso noturno, e a principal diferença é o acesso do estudante trabalhador. É mais da metade dos ingressantes que respondeu o questionário no momento da matrícula afirmou estar trabalhando no momento do ingresso no curso. Então, entendo que o curso noturno acaba sendo uma oportunidade importante para esse estudante que quer e precisa conciliar o trabalho com a sua formação superior, né, com a busca desse curso que ele deseja fazer.
E, Juliana, a sua pesquisa analisou também as características daquele estudante que entra no curso com aquelas características do que conseguem concluir. E mostrou que os estudantes pretos, pardos e indígenas, além desses estudantes do ensino médio, têm mais dificuldade de chegar no final do curso?
Sim, comparando, né, as informações dos ingressantes e dos concluintes, foi possível observar que temos mais ingressantes pretos, pardos e indígenas ingressando no curso do que concluindo, assim como mais estudantes que são egressos de escola pública ingressando no curso do que concluindo, né, um percentual ligeiramente maior, o que indica, né, a necessidade de fortalecer as políticas de permanência no curso de graduação.
E você também levantou os dados do crescimento dos cursos de odontologia em todo o Brasil nesse período, que números são esses?
Eu analisei os dados do ano de 2008 e 2018, né? 2008 foi o primeiro ano após a implementação do Reúne, e 2018 para poder ver os efeitos 10 anos depois dessa política. E os dados do INEP, eles mostram que enquanto o número de cursos de odontologia no Brasil quase dobrou em 10 anos, de forma geral, olhando somente para as universidades federais, né, que foram um foco maior da minha pesquisa. O que mostra uma forte expansão da rede privada, né, na oferta dessa formação no Brasil. Né, o Brasil tem uma característica muito forte de educação superior concentrada no setor privado, mas que também é muito influenciado por políticas públicas, né, e financiamento público, com o financiamento, o Fundo de Financiamento da Educação Superior, o FIES, e também o ProUni, né, com a oferta de bolsas de estudo nessas instituições. Elas tiveram também uma grande expansão em cursos noturnos ou cursos em ambos os turnos, né? Cursos que eram diurnos e ampliaram vagas por turno da noite. E eu entendo que merece um destaque mencionar que a ampliação dos cursos nas universidades federais contemplou mais o interior do Brasil e também a região Nordeste, né, se caracterizando como uma ação de redistribuição e, com isso, né, de democratização da educação superior. Dois cursos noturnos federais foram criados a partir do REUNE. O primeiro foi o da URGS, foi o primeiro curso de odontologia noturno em uma universidade federal, e o segundo foi na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje são os dois únicos cursos noturnos em universidades federais no país.
Está certo. Eu conversei com Juliana Maciel de Souza Lammers, que é autora do estudo Democratização da Educação Superior Pública na Perspectiva da Justiça Social. Estudo de caso do curso noturno de odontologia da URGS. A tese foi apresentada junto ao programa de pós-graduação em educação. Juliana, obrigada pela entrevista, parabéns pelo estudo.
Muito obrigada pela oportunidade de apresentar essa pesquisa aqui, agradeço o convite.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.